Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco, da Gelox Fechaduras Eletrônicas e também do Gilberto de Araújo Ferreira.
E se você quiser fazer como o Gilberto e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Não acredito que masculinidade tóxica também existe entre os homens gays. Sim, o peso de precisar responder à masculinidade clássica associada ao comportamento do macho alfa também recai sobre os homens que escolhem se relacionar sexualmente com outros homens. Dentro da masculinidade presumida como ideal, quanto mais um homem gay se distancia do padrão do homem másculo, mais ele tende a sofrer preconceito, inclusive dentro da comunidade gay. Viadinho, bichinha! Quem nunca ouviu essas definições para designar homens gays de forma pejorativa? A boa notícia é que muitos gays têm se posicionado contra esse cenário heteronormativo que pode ser tão opressor. E o primeiro passo para isso é começar a compreender que masculinidade é um tipo de conceito que se define melhor no plural, masculinidades. O que os homens têm percebido é que conversar sobre as infinitas possibilidades identitárias de gênero pode ajudar muito no processo de aceitação da própria orientação sexual, seja ela qual for. Uma aceitação tem tudo para ser libertadora. Afinal, quem já experimentou sabe, nada mais libertador do que existir da forma que se quer, independente dos padrões normativos. É por isso, é em busca dessa liberdade que precisamos conversar sobre masculinidades, no plural. O Eu Não Acredito sobre Masculinidade Gay começa agora. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Ouvir que você não é homem é uma ferida dentro da alma de uma forma que atinge a sua construção como indivíduo.
E também do professor Mauri.
Mas por que essa necessidade de ter que se assumir?
Com a participação do Caio Graneiro.
Então, um homem hétero que desenvolve um olhar empático para um homem gay, ele pode ser um instrumento de cura.
E também da Laura Canteiras.
Você falou dos benefícios, né, de se assumir. Dentre esses benefícios não tá justamente um pouco dessa libertação, dessa masculinidade tóxica?
Os links para o site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tato Tarkan.
E professor Mauri, fique atento porque está chegando a Black Friday.
Isso mesmo, se tem Black Friday, significa que tem maratona de desconto!
Exatamente, professor Mauri, nossa tradicional live de Black Friday. Nós fazemos todos os anos para ajudar você a fazer compras da melhor maneira possível. Compra consciente, evitar gastar dinheiro onde não precisa, comprar o que você precisa, seja para você ou de presente para alguém, mas otimizando da melhor forma o seu dinheiro. A gente sabe que muita gente espera essa época do ano, ou até mesmo já adianta as compras de Natal. A gente sabe que esse ano tá mais complicado também. Sim. Mas a gente sabe que a Black Friday esse ano vai ser mais agressiva também.
Então, se você quer as melhores ofertas, quer uma bela companhia,
é a consultoria pro senhor Mauri, porque a pessoa fala, ah, eu quero comprar um celular, a gente te ajuda a escolher um melhor pra você, pra otimizar ao máximo o seu rico dinheirinho.
Ah, Quero comprar uma batedeira pro meu pai que ele tá fazendo pão. A gente te ajuda.
Quero comprar uma lave seca, uma televisão, um ar-condicionado. Se prepara, o calor esse ano vem que vem, hein?
Então participe da nossa live em youtube.com/redegeek. Já clica na sinetinha pra ser notificado, porque ela começa na quinta-feira, hein?
Exatamente, a live de Black Friday será no dia 26 de novembro, também conhecido como essa quinta-feira, às 8 horas da noite.
E aí a gente vai madrugada dentro, vai virar meia-noite com vocês pra conseguir sempre as melhores ofertas.
E eu tenho minha listinha das coisas que eu também vou querer comprar.
Nossa senhora.
Sem contar as surpresas que às vezes a gente é impactado.
Ah, lógico, vai ali na compra de impulso, vê uma mega promoção, pá!
Farstick, foi assim o ano passado.
Tem que comprar.
Kindle, já aconteceu. E aproveitando, falando de Black Friday, professor Mauri, eu tenho uma boa notícia pra você que quer colocar uma fechadura eletrônica na sua casa agora no final do ano.
Sim, porque nossos amigos da Gelox, que apoiam aqui o nosso trabalho do Não Acredito, vão participar da Black Friday e conseguiram um cupom de desconto especialíssimo para a cavalaria.
Exatamente, no site da GR Shop, você tem 10% de desconto com o cupom Black Friday.
Não! 10%?
Mas tem uma parada, professor Mauri. O cupom é válido somente da quinta-feira, dia 26 de novembro, na hora que a Rede Geek começar a fazer a sua live.
Na nossa live já tá valendo o cupom.
Até segunda-feira, dia 30 de novembro, Cyber Monday.
Então dá pra escolher o modelo certinho e já comprar com 10% de desconto na grshop.com.br com o cupom Black Friday. Já era, maravilha!
Agora eu tô apaixonado por um outro produto da Gelox, professor Maurício. Uau. Agora eu quero a fechadura biométrica Gelox Gar 1200 pra armários e gavetas.
Ah, eu já vi, aquela que tem também os números.
Tem os numerozinhos em volta e dentro no espaço da digital.
E aí ele destrava a gaveta, armário.
Exatamente.
É muito gracinha.
Porque eu tenho um espaço que é pra depósito em casa.
Sim.
E aquilo lá tá com chave. Ah. E não tem mais espaço pra chave na minha vida. Eu tenho dedos. Eu tenho digitais. Entendeu, meu amor? Eu quero colocar agora digital e senha.
Perfeito. Então, talvez alguém já garanta um produto aí na Black Friday.
10% de desconto lá na GR Shop, Mauri. Não é de brincadeira.
Então, fica de olho na nossa live em youtube.com/redegeek e também na grshop.com.br.
Promoção exclusiva da Gelox Fechaduras Eletrônicas.
Quero também aproveitar esse momento de recados para avisar você, querido ouvinte do Eu Não Acredito, que a Rede Geek tem um novo podcast!
Ah, garoto! Exatamente, já temos episódio no feed, já temos feed exclusivo, Maurinho.
É isso aí, então, toda terça-feira, no feed da Rede Geek ou no feed exclusivo, você pode ouvir o Terapia de Personagens!
E o episódio de estreia realmente merece uma terapia. É o Rick Sanches de Rick and Morty.
Cara, se você não conhece ainda o Terapia de Personagens, é um podcast apresentado pela psicóloga Paula Guimarães, onde ela usa todo o seu conhecimento, toda a sua experiência para fazer a análise do perfil psicológico de personagens da cultura pop.
E é muito da hora você ver coisas que a gente espera, falar assim, ah, tal personagem de tal forma, tal personagem de tal jeito, e ela faz análise e mostra que não. E ao mesmo tempo você fica chocado, fala, como eu nunca tinha visto tal perfil psicológico nesse personagem. O do Rick Sanches é chocante e a gente já tem vários episódios prontos. Admito que já ouvi, não quero dar spoilers, mas é algo absurdo que acontece praticamente em todos os episódios.
Então, se você quer uma visão única da cultura pop, ouça o Terapia de Personagens. Está fenomenal.
Link no post ou é só acessar redegeek.com.br, que já tá lá, né? Vai ter que digitar, já tem a capinha, Terapia de Personagem, clica e conheça. E antes, professor Mauri, de falarmos de masculinidade gay, quero só lembrar a galera da Cavalaria sobre a campanha da Editora Draco, Apagão Ruas de Fúria, com o card game imperdível dentro do universo do Apagão.
Se você quer colaborar com esse projeto maravilhoso, é só acessar catarse.me/apagão2. Já tem mais de 100 apoiadores, gente.
E eu vou te dizer, professor Mauri, qual qual é, de todas as experiências que você pode apoiar, a minha favorita?
Qual que é?
A minha favorita é o apagão Full Experience.
Mas tem tudo.
Tem tudo. Tem o apagão Ruas de Fúria, que é o card game. Tem apagão extra. Tem apagão Fruto Proibido.
Que é o segundo quadrinho, né?
Que é a continuação da história de Elô. Da galera que acompanhou o audiojogo aqui na Rede Geek. É a continuação da história de Elô. Fora isso, você ainda garante a trilha sonora de apagão com Solomon Death.
Que é maravilhosa.
O jogo de RPG de apagão.
Nossa!
Uma camiseta de apagão que parece... Você olha pra isso e fala, meu Deus, Street of Rage. E um mapa da cidade de São Paulo dominada por gangues.
Meu, sensacional.
É espetacular, mas é óbvio, tem cota de vários valores. A partir de R$40 você já apoia e você já garante a sua cópia do jogo do apagão. Então, se você quiser mais informações, vai lá em catarse.me/apagão2.
Mas então, que tem agora?
Agora tem podcast.
No Grindr, aplicativo de relacionamentos gays, três pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais conversam com usuários sobre masculinidade e preconceito no próprio aplicativo. Um dos entrevistados diz, abre aspas, com certeza os caras másculos são mais procurados. Muita gente já deixou de sair comigo porque eu falo de cara que eu sou afeminado. Às vezes até falo, sou afeminado sim, querida, e a senhora também. Só que eu tenho coragem de pôr a cara no sol, mona. Só pra provocar as gays. Fecha aspas. Outro usuário complementa, abre aspas, a maioria das pessoas se demonstra másculo ou mão, mas na realidade nem são. A maioria tenta esconder que é feminino porque sabem que quase ninguém curte isso. Eu mesmo seleciono muito bem as fotos que eu vou mandar, porque dependendo da foto, a pessoa já te bloqueia. Fecha aspas. Depois de entrevistar 32 usuários do Grindr e analisar seus discursos, os pesquisadores Luiz Saraiva, Leonardo dos Santos e Jefferson Pereira chegaram à conclusão de que, mesmo num espaço aparentemente inclusivo, a heteronormatividade também impõe um padrão de masculinidade opressora. A fala de um dos entrevistados ajuda a sintetizar a conclusão. Abre aspas. Tem usuários que não entendem que o uso do aplicativo é de uso geral da comunidade LGBT e não para um público específico. Parece que só os malhados e gostosões têm espaço. Ah, não, eu fico lá dando a cara a tapa. Ainda bem que às vezes eu encontro umas gays mais cabeça boa. Fecha aspas. O artigo Heteronormatividade, Masculinidade e Preconceito em Aplicativos de Celular está publicado na revista acadêmica Brazilian Business Review e pode ser acessado gratuitamente.
Mauri, eu não acredito, mas estamos aqui novamente pra falar de masculinidade.
É, seu Tatarco, acho que no primeiro episódio que a gente falou de masculinidade, a gente chegou num termo que fez toda a diferença pra mim, que na verdade não é masculinidade, são masculinidades.
Exatamente! E o que é muito louco, porque a gente tem consciência de que os dois apresentadores do programa são do gênero masculino, ou assim se identificam, e a gente também tem consciência de que grande parte do nosso público também é. E ao mesmo tempo, a gente percebe que é muito importante a gente discutir esse assunto porque influencia muito nas nossas vidas.
Já começo com a dica, ouça os episódios anteriores junto com esse, porque já é um combo total.
Vamos deixar todos os links no post para facilitar para você. E não importa se você não se identifica como gênero masculino, o conteúdo é enriquecedor da mesma forma.
E como tradição, já temos aqui como convidada a prata da casa, Manu Laura, é um prazer ter você aqui de novo.
Raul, Cavalaria, tô muito feliz, adoro ser convidada para vir gravar com vocês. E que bom que não é só para pessoas que se reconhecem como gênero masculino, porque eu tô aqui também pra falar num outro lugar de fala, mas que me interessa pelo tema.
Ah, eu acho que isso vai deixar o conteúdo ainda mais rico, né?
Exatamente por isso que tá aqui.
E também trouxemos aqui pra ajudar nessa conversa, esclarecer um pouco o assunto pra gente, o psicólogo Caio Graneiro. Caio, muito obrigado por estar aqui gravando com a gente.
Prazer é meu, obrigado e oi,
todo mundo. Vocês não estão me vendo, mas eu fiz um tchauzinho com a mão.
Caio, por que você está aqui hoje? Por que você pode falar sobre masculinidade gay com a gente?
Bom, porque sou viado, né? E aí, no final do dia, tem um lugar de fala aqui. Não tô brincando. Não tô brincando. Sou viado mesmo. Pode garantir. Não, mas eu sou, além de psicólogo, eu também sou especialista em psicologia sexual. Então, eu sou alguém aí que estudou a sexualidade de um ponto de vista um pouco mais acadêmico, aprofundado. Mas eu acho que pra falar especificamente da masculinidade gay, o mais importante é que eu tenho essa experiência vivida na pele, no corpo. É um corpo aí da experiência, então meu corpo é testemunha de muitas das coisas que eu vou dizer aqui. E eu trabalho com grupos de gays, então eu tenho grupos presenciais e online com homens que são gays. Então eu trago a minha experiência, mas eu também trago um ouvido que já escutou bastante histórias por esse Brasil e fora, porque eu também fiz grupos de homens com homens héteros e homens gays fora do Brasil, então eu tenho uma experiência bem eclética, assim, em relação a isso.
Nossa, que legal. Você tem alguma rede social já pra deixar pro pessoal seguir e conhecer esses grupos também?
O melhor lugar pra me encontrar é no meu Instagram, Caio Graneiro, Graneiro, tem um izinho ali, Graneiro. Lá eu divulgo tudo. Eu tenho YouTube, Facebook e tal, mas o Instagram acho que concentra tudo. Se você me encontrar no Instagram, de lá você me encontra em qualquer outro lugar.
O link tá aqui no post.
Então, vamos começar logo ao assunto. Caio, o que que, na sua visão, é ser homem? Exatamente. Porque esse é um assunto principal da nossa conversa sobre masculinidade.
Acho que pode ser um bom ponto de partida.
Acho que esse é o ponto da pergunta de $1 milhão, assim. Se a gente pudesse, conseguisse responder o que é ser homem, metade do caminho já tava andado. O que eu posso dizer é o seguinte: nunca precisou-se na história do mundo responder essa pergunta, né? O que é ser homem? Porque ser homem era um lugar dado, pré-estabelecido, um lugar de poder, de força, era o lugar do status. Então, se você voltar 100 anos, ser homem é bom. Se você voltar 200, ser homem é bom e tal. A gente só precisou começar a responder a pergunta, o que é ser homem, muito atualmente, quando a mulher começou a querer dizer o que era ser mulher. A mulher começou a repensar um lugar que foi retirado dela, e pra mulher não foi dado um lugar. A mulher teve que brigar por um lugar, porque se a gente voltar 100 anos, pra mulher tá ruim, se a gente voltar 500, nem tem essa ideia de mulher. Era uma parideira, era um acessório, um objeto. O homem não precisou se pensar. Então, o que é ser homem? Não sei, não tenho a menor ideia, ninguém sabe, e a gente tá agora tentando correr atrás de um prejuízo pra tentar estabelecer o que é ser homem. Agora, dá pra dizer o que foi ser homem? E a resposta não é muito legal, porque é basicamente ser babaca, escroto, machista, patriarcal. Tem uma lista longa aqui.
E tem muitos de nós que estão nessa fase, alguns de nós que estão saindo dessa fase, mas infelizmente poucos ou quase nenhum de nós conseguiu se libertar completamente por conta da sociedade em que a gente vive também, né? Então, por mais que eu trabalhe e fique me lapidando todos os dias pra me tornar uma pessoa melhor, todos os dias eu descubro uma escrotidão dentro de mim e falo, poxa, mais uma merda pra lapidar, e aí vou lá trabalhar diariamente. E isso é um trabalho que eu acredito que pelo menos durante algumas gerações a gente vai continuar fazendo até a gente de fato conseguir viver numa sociedade mais igualitária, com mais respeito, com mais dignidade pra todo mundo, independente de classe, gênero, etnia, todos esses fatores.
E, Caio, como que você enxerga nessa masculinidade mais moderna, vamos dizer assim, né? O papel do gay, né? Ou da comunidade gay, ele se enxerga dentro dessa masculinidade?
Falar de masculinidade gay é um embrólio, assim, pra começar, um problema. Por quê? Porque se a gente não consegue definir nem o que é masculinidade de um jeito, assim, conceitual, que a gente consiga concordar e tal, inclusive, né, quando a gente vai falando de masculinidades, porque a gente tem vários pontos de vista, várias vozes e tal, imagina pensar o lugar do homem gay num lugar masculino, quando até a fala social é: ah, mas o fulano é homem? Não, ele é gay. Ah, então achei que ele fosse homem. Pera, mas o cara que é gay não é homem? Então falar de masculinidade gay, na verdade, é falar de tentar recuperar um lugar de pertencimento pro homem que é gay, mas é complicado porque eu quero esse lugar de pertencimento, já que o lugar de pertencimento é um lugar patriarcal, um pouco engessado, um pouco violento. Um pouco não, muito violento. Sim. E tudo mais. Então, qual é o lugar do homem gay? O homem é um homem, né? Ser homem não tem a ver necessariamente com a tua orientação sexual. Então, o homem, sendo ele gay ou não, ele foi criado pra ser pegador, pra submeter o outro, pra ser o macho alfa, que tô colocando aspas, e tudo que a gente sabe da masculinidade tóxica. Muitos gays, eles rejeitam esse lugar de masculinidade porque eles falam, não, eu sofria na mão dos homens. Só que eles esquecem ou não percebem que a sua sociabilização, como eles foram criados, foi como homem hétero e patriarcal e tudo mais. Então, por mais que eu não ache que eu esteja vinculado com esse lugar da masculinidade, eu sou homem e a minha criação foi feita desse jeito. Então, falar de masculinidade homossexual, masculinidade gay, é chamar a atenção pra como nós, eu, sendo homem, sendo gay, carrego comigo uma herança do meu gênero. Como homem, fui criado assim. Então, vou dar um exemplo. Tem uma coisa do gay ser promíscuo, né? Essa fala, ah, o gay é promíscuo. Todo homem é promíscuo. Não porque ele é gay ou hétero, porque ele foi criado pra prende sua cabrita que meu bode tá solto. Quando eu nego a minha masculinidade, eu perco a chance de refletir sobre os motivos pelos quais eu sou como eu sou. Então, por que eu quero pegar todo mundo pra afirmar, por exemplo, a minha sexualidade? Porque eu fui ensinado como homem, e não só como gay, como homem, que a minha sexualidade é afirmada na pegação, por exemplo. Então, é um processo de eu percebo o homem gay se distanciando da masculinidade, quando, na verdade, ele precisa se aproximar pra poder se olhar.
É, eu acho que isso me faz pensar também um pouco, porque qualquer coisa você me corrija, Caio. Mas eu acho que, de alguma forma, esse lugar que era dado ao gay tinha uma aproximação com o lugar da mulher, né? Tanto que, às vezes, a gente vê um comentário do tipo, sei lá, você vai ofender um homem, você vai chamar ele de viado, de coisas assim. E aí, parece que tá sendo homofóbico, mas na verdade tem uma questão misógina, né, muito forte, né? A gente tá diminuindo aquela pessoa, associando ela a uma mulher, né?
A gente tem processos de aprendizagem. Então a gente tem uma coisa chamada teoria dos quadros relacionais. Se eu ensino pra você que branco é bom, por oposição você aprende que preto é ruim, né? Então a gente tem o lado dark da força. Eu não preciso te ensinar que ser menina é ruim se eu te ensino que ser homem é bom. Qual o problema disso? Quando a gente vai pensar em aprendizado por derivação, a gente tem, por exemplo, A é maior que B. E a gente tem C sendo menor que B, por comparação eu já sei que A é maior que C. Vou colocar isso em palavras. Quando eu aprendo que ser homem é bom e que ser mulher é ruim, eu não preciso aprender que ser viado é ruim quando eu sei que ser viado é pior do que ser mulher. E como que eu sei isso? Ser homem é um lugar de poder, é um lugar na hierarquia, no topo. Ser mulher não é um lugar de poder, mas há um lugar. O pai não quer uma filha mulher, mas ele vai aceitar. Agora, ser gay é tipo, cara, você se fudeu, porque não há um lugar, né? Quando você é um menino gay e tem a festinha lá de pijama, você vai pra casa dos amiguinhos, você não vai porque você não brinca de carrinho, você não é recebido lá. Aí você tem as amigas mulheres. Só que na festa de pijama, a mãe da amiga mulher só traz as amiguinhas. E aí o gay fica aonde? Não fica, ele fica sem lugar. Então você não precisa de muito pra aprender que você tá numa posição menor. Porque o homem gay, ele não é chamado de mulher. Ele é chamado de mulherzinha. Zinha. Quer dizer, ele é uma subcategoria que é inferior ao lugar da mulher. E isso tem um monte de impacto psicológico no processo de desenvolvimento desse sujeito como uma experiência de si mesmo.
Na verdade, eu tava na faculdade, né? E sempre fui muito fechado, muito preocupado com o que pensariam sobre mim. Meus pais sempre muito conservadores e me inibindo, não permitindo que eu me expressasse do meu jeito. Então o fato de eu ter ido para a faculdade fora da minha cidade, isso tudo me ajudou muito. E né, numa turma de faculdade onde as pessoas tinham uma mente muito mais abertas, então isso facilitou muito para mim. De pessoas que eu admirava, que passava a admirar naquele momento, se abrindo, né, saindo do armário também, isso me ajudou muito no meu processo de aceitação. E foi na faculdade. Na verdade, eu não sei definir exatamente como foi esse processo. Eu já era uma coisa que estava dentro de mim, reprimida o tempo todo. Eu já sabia o que eu era, o que eu queria ser, o que eu gostava. Eu sempre soube. Só que, realmente, a sociedade me inibia, me proibia, principalmente eu que vim do interior, lá. Meus pais muito preocupados com o que iam pensar. Então, eu sempre reprimi. Mas eu meio que sabia já. Então, na verdade, foi só um clique. Eu ter ido pra faculdade e visto pessoas que eu admirava se assumindo. Então, foi um processo só de girar a chavinha mesmo, de uma coisa que estava dentro de mim e eu, no fundo, já sabia. Com relação a mudanças no meu jeito de ser, assim, depois que eu saí do armário, sim, eu diria que eu mudei, sim, meu jeito de falar, meu comportamento, porque eu sempre ficava medindo as palavras com medo de desmunhecar. Mesmo eu achando que estava me policiando bem, eu sabia que eu falhava em muitas circunstâncias, porque todo mundo já sabia que eu era gay antes de eu revelar oficialmente. Então eu não, mesmo eu tentando me conter, isso era difícil. Eu não, acho que eu falhei nessa questão. Agora, mudança de roupa, por exemplo, isso eu nunca mudei. Eu sempre fui muito Mauricinho no meu jeito de me vestir, assim, de jeans ou bermuda e camisa polo. E eu continuo exatamente usando a mesma roupa, até hoje. Então, acho que no meu vestuário eu não mudei nada, nem tenho vontade de mudar, eu gosto do jeito que eu me visto. Só o meu jeito de falar, me comportar, sim, isso mudou bastante. Hoje eu não tô mais preocupado se eu desmunhequei, se a minha voz ficou mais fina, porque eu não tô mais controlando a entonação. Isso não me preocupa, não. Mas roupa, isso foi a única coisa que eu diria que não mudou. E as pessoas mais importantes nesse processo, por incrível que pareça, foram as pessoas que moravam comigo na República, né? Inclusive você foi uma dessas pessoas. Me ajudaram muito. Então, na verdade, foram as pessoas que moravam comigo. Na verdade, nós éramos uma família. Ninguém estava ali com pai ou mãe por perto. Então, um tinha que ajudar o outro. Então, as pessoas mais importantes naquele momento para mim eram as pessoas que moravam comigo. Eram os meus amigos da faculdade, as pessoas que moravam comigo, que eu tenho como família até hoje, mesmo à distância. Viu? Quem eu era antes e quem eu sou hoje? Na verdade, o Danilo de antes era um Danilo gay, só que reprimido e com medo de revelar, porque com medo do que iam pensar. E o Danilo de hoje é o Danilo que é gay, só que sem a preocupação com o que vão pensar. Eu acho que basicamente é essa a diferença. Agora, sobre essa questão de masculinidade, eu confesso que eu nunca parei pra pensar muito sobre isso, nem como eu me vejo nesse contexto. Eu não sei nem se eu sei direito o conceito de masculinidade. Eu só acho que eu sou um homem que gosta muito de homem. Isso tá muito claro, muito definido pra mim. Só que assim, eu não tenho vergonha de ser o que eu sou. Eu não tenho vergonha de usar uma roupa rosa e sair na rua. Eu não tenho aquela masculinidade frágil que muitos homens héteros, entre aspas, têm. Eu sou um homem, como qualquer outro homem. O único detalhe é que eu gosto de homens também. E alguns outros homens gostam de mulher. Só que de resto, me vejo super dentro do padrão masculino. Não tenho nenhuma dificuldade em me aceitar dessa forma. Gosto da aparência do masculino, barba, corpo masculino, em mim e no outro. Então me vejo com muita tranquilidade. Só que a minha masculinidade não é frágil. Tipo, não tenho vergonha de... Ai, mas isso vão achar que eu sou gay. Sim, porque eu sou e tenho orgulho disso.
Danilo Gil, em depoimento à amiga Lilian Martins.
Curioso, Caio, da maneira como você está apresentando, né, esse conceito e construindo essa hierarquia de poder e de seus posicionamentos, seus lugares. Eu sempre visualizei isso sem nenhum contexto acadêmico, sempre visualizei como uma questão de pirâmide, tá? Onde eu mesmo me colocava, me projetava, porque eu sempre fui um homem muito sensível. E por eu ser um homem sensível, isso já gerou situações desde a minha mãe chegar pra mim e falar assim: filho, você sabe que você tem abertura pra falar tudo com a gente, né? Você é gay. Já aconteceu coisa. E tantas pessoas me falaram que até eu me questionei. Falei, será que eu sou gay? Porque, né, tanta gente me perguntou isso. Da escola tinha até uma brincadeira que um dia eu ia colocar a mão no bolso da calça e ia tirar um bilhete que ia falar: você é gay? Eu ia falar: nossa, é mesmo, eu sou. E as pessoas brincavam muito com isso. Já sofri diversas situações, sofri agressão por conta disso. E eu percebi o meu lugar nessa pirâmide porque eu não me projetava com a masculinidade que esperavam de mim. Eu não me projetava com agressividade. sociedade, eu não me projetava da maneira como é esperado que um homem se porte na sociedade. E aí, ao mesmo tempo, eu, em comparação com alguns amigos, e principalmente em, sei lá, em atividades como os meus amigos que fiz no teatro, ou os meus amigos que fiz numa agência onde eu era o único hétero da agência também, já passei por uma situação
dessa. Mas teatro, agência, você já testou pra ver se não é viado mesmo?
Já, e eu não sou mesmo, é certeza.
Já testou?
Mas aconteceram coisas como, por exemplo, poxa, na época que eu trabalhava na agência, eu cheguei lá, eu já tinha PhD em Pajubá, porque eu era amigo da Miss Túnel, que foi Miss Túnel 2, 3 anos. Eu frequentava bares gays com meus amigos. E pra mim, assim, fazendo um paralelo, eu já cheguei a comentar sobre isso aqui, eu ia pra balada pra dançar, porque eu gostava de passar um tempo com meus amigos. Tanto os meus amigos gays, quanto as minhas amigas hétero, gay, todo mundo lá e junto, mas a ideia era eu estar com o meu grupo de amigos, e aquele era um ambiente de aceitação que pra mim era muito legal. Mas ao mesmo tempo me trouxe diversas experiências que me colocavam nessa pirâmide num lugar extremamente delicado. E eu ouvia coisas, por exemplo, poxa, na apresentação, por exemplo, falou assim, ah, eu sou viado. E termos que pra muita gente é pejorativo ou é muito chocante. E eu tenho amigos que, infelizmente hoje, não só pela quarentena, mas que não vejo com tanta frequência, que são os famosos, no caso, a expressão certa é uma bicha poc-poc. Como é que eu posso traduzir uma pessoa que não conheça o termo assim? É uma pessoa extremamente delicada, feminina, às vezes até exagerado dentro do estereótipo que se espera de um homem gay. E as respostas que eu já ouvi de estar dentro de um grupo de amigos héteros, e aí esse amigo, essa pessoa chega dentro do grupo e eu cumprimento, normalmente cumprimento com um beijo, com um abraço, e a resposta era tipo assim, nossa, eu achava que ele era homem. Tem umas questões assim, do tipo, que tem muito a ver com a sexualidade amarrada ao fato de você ser ou não ser homem. E eu vejo que isso gera muito sofrimento. É óbvio que eu, na minha posição dentro dessa pirâmide, sofri com isso, mas os meus amigos gays sofreram muito mais com isso. Ouvir que você não é homem é uma ferida dentro da alma de uma forma que atinge a sua construção como indivíduo. Como que você enxerga isso?
Bom, um homem hétero, que é mais sensível, mais frágil, gosta de poesia, de piano, de, sei lá, cinema, sei lá, gosta de artes e tal, ele pode sofrer algum bullying, algum preconceito e tal. Mas tem uma chancela que em algum momento ele consegue receber. Que é o seguinte, em algum momento esse cara vai se deitar com uma mulher, ele vai transar com ela, e aí essa é a chancela que ele recebe do tipo, ele é sensível, mas ele é homem. Então, no final das contas, existe um momento na vida de um homem hétero sensível que ele consegue provar que ele é homem, e aí isso tá na sexualidade, né? Porque a construção da sexualidade, do gênero masculino, tá muito vinculado à sexualidade. Quantas mulheres ele pega? Se é a mais bonita, então, pela qualidade, ou se são muitas, pela quantidade, mas sempre colada no sexo. Bom, o homem gay, ele não tem esse momento de chancela, onde ele pode ser o que quer que ele seja. E aí, nesse momento, ele fala, olha, seus filhos da puta, eu aqui gosto de tocar piano, eu sou sensível, eu leio poesia, mas eu como as mulheres igual você come. Ou eu tô pegando a Joaninha ali, que é a mais bonita. Ou eu... Ele não tem esse momento onde ele pode esfregar o ímã na cara de todo mundo, que é, inclusive, uma cena que a gente vivia alguns anos atrás, quando o homem pega o lençol e mostra, olha só, né, eu fiz o meu trabalho aqui, eu sou o homem, eu estou apto pra ocupar esse lugar. Bom, e aí isso traz uma ferida que a gente vai chamar, você falou nessa ferida, a gente vai falar que o homem vai pro armário, o homem gay. Qual é o problema do armário? Como eu não posso provar que sou homem a partir da minha sexualidade, comendo uma menina, transando com uma menina, eu preciso provar que sou homem a partir de outros signos. Então eu preciso falar grosso, eu preciso ter algum tipo de poder, eu preciso me dar bem no esporte, eu preciso ser mais inteligente, ser bem sucedido. Tem vários signos aí. O que vai acontecendo com o homem gay é que ele vai vivendo um processo de compartimentalização. A gente não consegue esconder a nossa sensibilidade no armário e não levar junto com a nossa sensibilidade a nossa criatividade. Eu não consigo deixar de ser, de me portar com o meu corpo de um jeito natural e não perder a minha espontaneidade. Então, essa ferida, ela não é uma ferida que se cura no momento em que eu vou lá e provo a minha sexualidade pra alguém. Porque o homem gay, ele precisou de outros subterfúgios pra se manter vivo na selva ali da adolescência pra ele não ser devorado, literalmente, não apanhar, não sofrer humilhação e tal. Então ele vai se levando várias partes dele pra dentro do armário. Porque no final das contas, o que ele aprende é que o amor dele é errado. E aí, quando a gente aprende que a nossa experiência de amar é errado, eu tenho um problema grave, que é o seguinte: eu aprendo a amar amando. E eu aprendo que sou amado sendo amado. Se eu não tenho liberdade pra amar, porque alguém pode me odiar pelo meu amor, e eu também não posso ser amado naquilo que eu sou, porque se descobrirem quem eu sou, meu pai, minha mãe, alguém vai me rejeitar, eu começo a crescer sem uma experiência de amor, sendo receber ou dar amor.
Caralho, vai se fuder, cara.
Sua fala me remeteu muito a um TED que eu ouvi alguns anos atrás, de um biólogo, uma bióloga, não me lembro agora exatamente, falando sobre a percepção dele de que um dos filhos era gay. E como ele percebeu, na percepção, com o olhar de um biólogo, a função de ter um filho gay dentro da família e qual é o lugar desse gay dentro da estrutura natural da sociedade. Eu não sei se você já assistiu esse TED. Ele é muito bacana porque ele coloca de uma forma sobre o cuidado, assim, de que biologicamente parece que, pelo que eu vi no TED, tá? Eu não tenho nenhuma condição de discutir aqui academicamente o processo, mas de acordo com o palestrante ou a palestrante, fala de que a percepção que eles tiveram através das pesquisas era de que esse filho gay, dentro da estrutura da família, é o cuidador. E eles foram buscar, historicamente, a maneira como as pessoas gays estão inclusas na sociedade e que sempre foi o papel aglutinador, de alguma forma, sabe? E isso foi muito chocante pra mim. Eu quero saber se tem algum fundamento acadêmico isso, ou se esse TED é completamente desprezível. Eu só tô trazendo aqui porque as suas falas me trouxeram muitos elementos desse TED.
Tá, eu tô me sentindo um pouco mal já, porque eu só tô trazendo uma notícia, né? Então, e essa sua pergunta vai me levar pra um lugar ainda mais dark, ainda mais o by myself, assim.
Mas eu levantei a bola pra isso.
Pessoal, ó, depois no meu Instagram vocês vão ver que eu sou uma pessoa divertida, feliz, tá? Eles estão me obrigando a ir por esses caminhos, não a vontade própria. Tá, ó, quando a gente olha pro homem gay na sociedade, o homem gay adulto, a gente vai ver pessoas hiper bem sucedidas, tá? Você chega na faculdade, por exemplo, de psicologia, o professor que é gay é o professor mais foda, mais inteligente, mais... Aí você vai no hospital, o enfermeiro que é gay, ele vai estar numa posição de gerência das outras enfermeiras, ele vai estar numa posição... Você entra na publicidade, você tem um cara super criativo, super... E a gente vai olhar pra isso e pensa, nossa, né, como os gays, eles são bem-sucedidos, ou eles são... Na verdade, pra um olhar psi, eu vou trazer um pensamento do Winnicott, que é um psicólogo, ele é posterior ao Freud, ele vai pensar assim, quando você tem um ambiente, e esse ambiente, e ele vai chamar a mãe de ambiente, então essa mãe é uma mãe suficientemente boa, esse bebê pode relaxar, ele vai ser cuidado, ele vai ser amado e tal. Quando essa mãe é uma mãe que falha, e de novo, não é a mãe especificamente, é o ambiente, tá? Pode ser a mãe, o pai, a sociedade falha com aquilo. Essa criança, ela precisa se complexizar, ela precisa ficar mais inteligente, mais cuidadosa, mais... Pra quê? Porque já que o ambiente não vai dar conta dela, ela se precisa se complexizar pra poder dar conta dela mesma, porque a sensação que ela tem é de que ninguém vai dar conta dela. Ninguém vai suportar ela pro crescimento como uma criança típica, né? Natural, normal. O normal aqui, muito no termo da norma, daquilo que é típico ou não típico. E aí, a gente vê esse tipo de resposta do homem gay mais aglutinador, mais cuidadoso, mais responsável, muitas vezes. E essa é uma resposta defensiva de uma sociedade, de um ambiente que falha miseravelmente em acolher ele. Então, ele passa sentido por tantas falhas que ele fala, ou eu me complexizo pra cuidar de mim, ou eu vou me ferrar. E aí, a gente tem esses homens que são hipercompetentes, mas isso, na verdade, é quando eu vejo um homem gay muito competente, ao invés de aplaudir ele, eu falo, esse cara precisa de um abraço. E é nesse lugar, porque esse homem super competente, quando for abraçado, possivelmente ele vai desmoronar em lágrima, porque ele só tá super competente, porque ele é fruto de uma falha muito severa. A gente tá falando dessa sociedade que fez mal pra gente que é gay, né? E acho que tem um lugar do homem hétero, né? O maior público que ouve o podcast são homens héteros e tal. O homem hétero foi um dos principais responsáveis por fazer o homem gay se sentir vulnerável, pequeno, sem valor. Então, um homem hétero que desenvolve um olhar empático para um homem gay, ele pode ser um instrumento de cura. Quando o homem hétero, por exemplo, me abraça, me acolhe, me traz para perto, me faz participar, como se eu fosse um homem como ele, apesar da minha sexualidade, quando ele me trata num lugar de valor, isso é cura para mim. Que eu penso, puxa, existem aqueles homens héteros babacas que me feriram, mas tem esses outros homens héteros que não são babacas e que estão dispostos a um caminho de cura, de empatia. Então, é super importante na relação com o sujeito gay a experiência de ter um amigo hétero, por exemplo.
Sair do armário é um processo, e eu considero como sair do armário, né, quando eu contei para minha família. Eu contei para eles com 23 anos, mas eu já tinha uma vida, né, ficando com caras e meninas, depois só com caras, né, desde os 16. Mas aí, nesse processo, os meus amigos de faculdade souberam, e aí chegou o momento de eu contar para minha família. Família e amigos pré-faculdade, né? E eu resolvi contar no momento que eu tava pela primeira vez namorando alguém sério, né? Eu fiquei 8 anos casado, então eu resolvi contar quando eu conheci uma pessoa especial e aí apresentar pra minha família, né? Então esse é meu namorado. E aí eu acho que foi também um pouco mais leve. E nesse processo, alguns amigos que sabiam até me questionavam, porque meus pais, eles eram pessoas mais liberais. Eles tiveram amigos gays, amigas lésbicas, então assim, não era também um tabu dentro de casa. Mas eles estavam vindo de um momento muito difícil, enfim, de divórcio, com outros problemas, e aí eu tinha medo da rejeição de alguma forma, e aí eu optei por sair do armário quando eu estava independente financeiramente, né? Então já morava fora fazia um tempo, e aí eu resolvi assumir quando eu já me sustentava. Mas foi uma coisa minha, né? Uma decisão muito pessoal, não tinha um contexto também tão agressivo assim. Então, eu não mudei nada, né? O meu jeito de andar ou de vestir continua a mesma coisa, mas eu acho que o ganho é você poder estar inteiro em todas as relações. Não precisar esconder relações, lugares que você vai, amigos e coisas que você gosta. E aí você fica inteiro com a família também pode te acompanhar. Enfim, algum problema que você esteja vivendo, alguma vitória, e acompanhar também seus relacionamentos e vice-versa. Inclusive no trabalho, né? Eu tenho um trabalho que me permite falar abertamente sobre minha vida, né? Apesar de ser autônomo, trabalho em comunicação, os meus ciclos profissionais permitem isso. Então é tranquilo. Mas eu acredito que a aceitação também é um processo e que não se dá só quando você se assume, né? Então tem questões ainda que eu não consigo fazer. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de dar mão para um companheiro na rua. Mesmo morando aqui, moro na região da Paulista, né? Na Consolação, que acho que é uma das regiões do Brasil mais friendly, né? Mais abertas. E ainda assim eu não consigo. Então é um processo de desconstrução que ainda... ele toma alguns anos, né? Eu acho que o Léo, depois de se assumir, comparado comigo anterior, né? É uma pessoa com menos medo e logo com menos estresse de vida, porque você ter que esconder uma identidade, negociar, e no dia a dia é algo muito desgastante, né? Tem pesquisas que colocam como se fosse um estresse de guerra. E isso, ao longo dos anos, tem um impacto, né, emocional forte. E aí também permite olhar para outras coisas, aprofundar outras coisas, né? E aprofundar também um processo de autoaceitação que eu acho que ainda é contínuo. Mas com certeza uma pessoa muito mais leve do que no passado. Eu acredito que o conceito de masculinidade, primeiro que ele é plural, né? Que são masculinidades. E eu também ainda tô no processo de me entender dentro desse contexto. Acho que no sentido de que chegam para nós exemplos de masculinidades que não são legais, né? Então, e são ambíguos, né? Então, quando você pega lá seu pai, os seus avós, ou talvez outros exemplos, né, de homens que eram próximos, você pode ter dentro da sua família exemplos de, por exemplo,
alcoolismo, machismo, silenciamento da mulher e outras minorias, violência, agressividade. Então, a tendência é a gente rejeitar isso. E eu acho que eu sempre fui muito mais próximo de mulheres. Então, eu venho de uma família que parece ter um matriarcado mais forte, né? Que sempre tive mais amigas. Meus ídolos, as pessoas que eu admiro, se eu for ver, são mulheres, não são homens. Então, eu estou num processo hoje também de resgatar isso. Quais são os exemplos de masculinidade que eu considero positivo. E quando eu vejo assim, também os amigos, os problemas vividos, eu acho que, infelizmente, muita coisa passa na sociedade pelo homem, né? Por essa masculinidade tóxica. E que acaba marcando as pessoas, né, ao longo das gerações. Então, é um ciclo que precisa ser finalizado de alguma forma, não ser passado mais para frente. E aí, para isso, precisa de uma autorreflexão. Então, o que eu posso dizer é que eu ainda estou no processo de entender onde eu estou dentro dessa masculinidade plural. E entre os homens gays, há uma tendência dessa masculinidade como performance, né? E de você ter que ser muito forte e, enfim, onde você tem um estereótipo, né? Um estereótipo que é o cara discreto e fora do meio, como a gente brinca, e que não faz muito sentido hoje mais, né? Mas sim, parece um fetiche nisso, né? Numa masculinidade que ela é heteronormativa, digamos assim, ou de você também reproduzir padrões dentro da comunidade ou dentro dos relacionamentos. E aí, para mim, isso ainda é um fator de entendimento. Quais são as masculinidades que eu reproduzo e o quão benéfica elas são?
Leonardo Vale, também em depoimento à amiga Lília.
Caio, recentemente a gente falou aqui no Eu Não Acredito sobre masculinidade tóxica. Eu queria entender como isso, de certa maneira, atinge, né, a comunidade gay. Ou se existe também essa masculinidade tóxica dentro da própria comunidade, um fazendo com o outro, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso?
Podia falar um montão, mas prometo que vou falar um pouquinho. Gente, ó, eu tô aproveitando toda a oportunidade de fazer uma piada pra tentar deixar o negócio um pouco mais leve, que senão...
Relaxa.
Vamos lá. A gente está falando aqui de uma coisa chamada narcisismo de pequenas diferenças. Eu vou explicar de um jeito bem conciso, vou tentar, para poder responder a sua pergunta. O que é o narcisismo de pequenas diferenças? Eu sou o Brasil e eu gostaria de bater, de vencer economicamente, belicamente, os Estados Unidos. Mas eu sou o Brasil, né? Se eu comprar uma briga com os Estados Unidos, eu vou ser esmagado. Então, o que eu faço? Eu crio rixa com a Argentina. Ah, o nosso futebol é melhor, o nosso café é melhor, nossas mulheres são melhores, seja lá o quê. Isso acontece também no meio gay. Como a gente foi sociabilizado como um homem hétero nessa sociedade machista, tudo que a gente já falou, eu aprendo que pra eu ter um lugar, eu preciso ser o macho alfa. Aquele que tem poder, aquele que se destaca, aquele que submete mais fraco. Só que eu não tenho força pra brigar com homem hétero. Eu sou o viado que sofre bullying a vida inteira ou que no final do dia a sociedade não me reconhece, não me valoriza. O que eu faço? Eu tento parecer o mais másculo possível, o mais macho possível, o que a gente vai chamar de um gay padrão. E ao fazer isso, eu ataco, eu vou contra o gay que é mais afeminado, que é um termo que eu acho terrível, mas essa é outra discussão. Mas o gay que é mais sensível, que é menos másculo, ou eu vou atacar o transexual. Quer dizer, eu vou buscar, ao invés de pegar os meus similares e fazer deles minha comunidade, eu vou atacar eles, porque com eles eu tenho chance de submissão. Então, já que eu não consigo submeter o meu real inimigo, que aqui seria o homem hétero que me humilha, que me ataca, já que eu não tenho força contra ele, porque esse homem hétero tem a chancela social, eu vou brigar com aquele que teoricamente é mais frágil do que eu. E aí, nesse narcisismo de pequenas diferenças, eu escolho aquele que eu sinto que é igual a mim, mas um pouco inferior, e aí eu ataco ele. Então, sim, a masculinidade tóxica nos afeta, e nos afeta de um jeito terrível, porque faz com que o próprio homem gay se volte contra aqueles que estão inferiores numa cadeia aí de patriarcado em relação a um homem gay padrão, por exemplo.
E onde estamos nós, assim, nós mulheres, nessa relação, sabe? Acho que você comentou um pouco, inclusive, né, muito bonito no bloco passado, da questão desse homem hétero acolher, né, esses outros homens gays. Como que funciona o feminino nesse momento, assim, o papel da mulher?
Não, é tudo de bom, né, gente? O problema da mulher é aquilo que...
Perguntei
que
pra escutar isso, né?
Não, assim, acho que o sonho de todo homem gay era ser hétero, não porque ele queria ser hétero babaca e tudo mais, mas porque ele queria poder se relacionar com uma mulher. Eu acho que a mulher, ela funciona como esse lugar de proteção pro homem gay, assim. Dificilmente você vai encontrar um homem gay que não teve uma melhor amiga na escola, ou que não foi acolhido por esse lugar mais feminino e tal. Quando a gente vai encontrar algum tipo de problema entre a relação do homem gay com a mulher, vai estar na maternidade. Uma mãe que era devoradora, ou que era muito dura, ou que era muito pouco acolhedora e tal. Mas nas relações horizontais, assim, eu acho que a gente encontra pouquíssimos problemas na relação do homem gay com a mulher, é uma relação que se estabelece na amizade, na troca. O homem gay muitas vezes entende os problemas, as questões das mulheres, porque ele também é homem, ele sabe aconselhar bem. Eu acho que é uma questão super amigável, uma troca super importante, inclusive, de que eu não estaria aqui nesse lugar onde eu tô hoje se eu não tivesse mulheres que puderam me suportar e encontrar valor em mim lá atrás, quando a relação com os homens héteros era uma relação de muito medo.
Obviamente, você falando de como a masculinidade tóxica e essas dificuldades da estrutura social dessas masculinidades geram essa pressão, e todos nós temos isso dentro de nós porque nós somos criados para sermos esse homem hétero alfa e seja lá quais forem as determinações disso. E quando chega dentro de uma relação afetiva? Porque a gente aumenta a complexidade quando são dois homens criados para serem homens héteros dentro de toda essa estrutura se relacionando afetivamente. O quão complexo isso vai ficar?
Vai ganhar mais complexidade por um lado, mas vai perder outras complexidades. Por exemplo, numa relação de dois homens, não tá assumido quem lava a louça, quem cozinha, quem limpa a casa. Então a gente consegue criar relações, do meu ponto de vista, muito mais igualitárias, com uma lógica muito mais saudável do que essa relação homem-mulher do ponto de vista patriarcal. Isso é um ponto. Agora, você levanta uma bola importante, que é a coisa do ativo e do passivo, dos papéis ou das figuras nas relações. Essa é uma questão super complexa, mas alguns homens lá atrás, na primeira infância, a se perceberem um pouco mais frágeis, eles lá no processo que a gente vai chamar de complexo de Édipo, eles abrem mão de tentar serem masculinos e eles aceitam um lugar que seria um lugar assemelhado a um papel da mulher. Então eles aceitam que eles não vão ter potência, que eles não vão ter força pra brigar numa masculinidade mais rígida aí, e aí eles se conformam a um lugar mais que a gente poderia chamar de feminino. Então são homens que aceitam, por exemplo, serem só passivos no sexo, são homens que, por exemplo, aceitam e até às vezes procuram um homem que possam pagar suas contas, são homens que estão projetados ou identificados com uma ideia desse feminino bem belo, recatado e do lar, assim, bem tóxico mesmo. A gente tem discussões no meio gays pra tentar destipificar isso, pra poder dizer, cara, você pode ser homem sem tendo uma voz mais fina ou não, você pode ser homem sendo sensível ou não, mas há uma história aí, né? Alguns homens, por exemplo, podem ter medo, olha que coisa louca, de parecerem masculinos, porque assim eles podem não encontrar um homem mais masculino do que eles, pra poder, por exemplo, comer eles no sexo, serem ativos com eles. Então, tem questões que são super complexas, que começam lá na primeira infância, a depender da relação com esse pai, com essa mãe, com essa triangulação, e que vai se desdobrar depois ali, na vida adulta, nas relações. Dito isso, do ponto de vista comportamental, quando a gente tem um homem mais macho alfa e um homem mais submisso, tá tudo bem, assim, tá tudo bem, tá tudo péssimo, mas no sentido de...
Tá funcionando de alguma forma, né?
É que nem quando você pega um homem babaca com uma mulher que quer se submeter. Pronto, você não tem muito. Acho que a tensão começa quando dois homens não querem abrir mão do seu lugar de masculinidade e ali vão ter que negociar espaços de poder. Quando a gente tem dois homens que fazem alternância de poder mesmo. Então, puxa, hoje eu cozinho, amanhã você. Hoje eu sou ativo, amanhã eu sou passivo. Hoje eu tô ganhando um pouco mais, você vai terminar o seu mestrado, amanhã uma relação igualitária. O que parece ser mais fácil na relação entre dois homens saudáveis emocionalmente do que um homem e uma mulher por conta de toda a pressão social que isso se dá.
O meu levantamento não foi nem necessariamente essa questão de ativo e passivo, mas muito mais nesse aspecto que você falou de complexidade dentro de uma relação saudável, onde a gente está sempre se trabalhando e se desenvolvendo, que quando estão os dois homens ali, e às vezes, por exemplo, o homem, ele é educado para falar menos das suas emoções, por mais que dentro de um cenário de convivência com homens gays, há uma abertura maior para isso, mas isso não significa, por exemplo, que não tenham lugares onde você não pode chegar, ou que não pode tocar, sabe? Eu acho que essa parte da relação tinha mais a ver, assim, do tipo, o quão complexo é isso dentro dos nossos pequenos traumas, enxergando essa masculinidade, nessa relação desses dois homens.
Mas acho que tem uma coisa interessante aqui. Eu trabalhei com um grupo só de homem hétero e com um grupo só de homem gay, tá? Primeiro dia num grupo com, sei lá, 30 homens héteros. Meu Deus, como eu vou fazer esses homens falarem? Primeiro dia num grupo com 30 homens gays. Meu Deus, como eu vou fazer esses homens calarem a boca? É uma outra relação, porque apesar da nossa sociabilidade ser masculina, as nossas relações de troca primeiras são com as meninas. Como eu sou mais sensível e eu não vou jogar futebol, por exemplo, eu vou ficar com as meninas, sei lá, nos outros espaços. E aí eu aprendo a falar. O homem gay, ele tem uma abertura muito maior. Quando ele se assume como um homem gay cedo. Porque quando a gente pega um homem gay com 30, 40 anos, que está no armário, ou que saiu do armário muito tarde, aí ele precisou esconder tanto a sua personalidade, que daí ele vive meio embotado, sem capacidade de fala, de se expressar. Mas dificilmente esses homens entram em relações afetivas, e aí a gente entra numa outra complexidade, assim, porque daí esse cara ficou tão restrito na sua questão emocional, que não é nem uma questão de não conseguir discutir emoção, é uma questão de não conseguir discutir gosto, assim, saber se ele gosta de azul ou de preto. É um outro processo. Acho que na relação de dois homens que se assumiram cedo, a gente não tem essas características muito, de novo, entre aspas, masculinas, do homem que não fala e tal. A gente tem até pesquisas em neuro que vão apontar que o cérebro do homem gay, ele é anatomicamente mais parecido com o cérebro de uma mulher hétero do que com o cérebro de outro homem hétero. Então a gente não sabe responder se esse processo se deu porque a sociabilização dele foi diferente, então o cérebro se complexizou e se plastificou desse jeito, ou se ele nasceu assim, aquela pergunta do ovo e da galinha. Mas a gente sabe que o homem gay, ele vai ter coisas mais parecidas com a mulher hétero nessa coisa das emoções, porque a parte do cérebro que é diferente é o sistema límbico, que é o sistema que processa emoções.
Mas, Caio, assim, a sensação, pelo menos de quem olha de fora, né, enxergando as relações, elas parecem ser até mais simples, até desde o primeiro encontro, né? A relação entre o homem hétero e a mulher hétero parece que é um jogo o tempo todo, onde todo mundo tem que fingir coisas que não é, pra tudo acontecer do jeito certo. Porque
tem todos os papéis, né? Eu tô cumprindo o papel do homem, ok? Eu tô cumprindo o papel da mulher. Ah, então tá bom, olha, então eu vou ficar super em cima de você, tá? Então eu vou me fazer super difícil, tá bom? E aí...
Mas no final a gente quer a mesma coisa.
Então a relação é realmente melhor. Tipo, eu tô afim de você, eu também, fechou! Sabe? De verdade, a gente tem muito que aprender com isso, na minha visão, pelo menos, sabe? Eu acho que seria tudo muito mais simples.
Né? E mais complexo, porque olha só, a gente tem muitos homens, por exemplo, porque, gente, não tem preto e branco, tá? É tudo cinza mesmo. Então, é assim, ó, quando eu tenho uma mulher e eu tô interessado nela, ela faz de difícil, ela quer dar pra mim, mas ela não pode, e aí eu quero comer ela, mas eu tenho que ir devagar, não sei o quê, a gente tem ali a regra dos três encontros, a gente já saiu, conversou e não sei o que, e não sei o que lá. Esse tesão, essa tensão sexual, ele fomenta que o encontro continue acontecendo. Ele fomenta que eu pergunte pra essa menina coisas sobre ela, ela pergunte coisas sobre mim, talvez eu descubra que ela é super legal, talvez eu descubra que ela é uma babaca, sei lá. O lado ruim da coisa da relação gay é que, assim, você tava com puta tesão no cara no metrô. Você olhou pra cara dele, olhou pra sua. Aí ele te veio pra perto, foi isso, vocês saíram do metrô e foram pro motel. Você não sabe o nome dele ainda, mas vocês já transaram. Aí, aquela energia sexual toda que tava ali acontecendo, ela se desfaz, e aí pode ser que você fale, ah, então falou, aquele homem podia ser o homem da sua vida, mas agora, por que você já transou com ele, a experiência de descoberta fica, não impedida, mas ela fica menos interessante, porque a tensão sexual se baixou, e aí a gente tem essa coisa das relações muito líquidas no meio gay, porque é tudo muito fácil, e não querendo ser puritano nem nada, mas o que vem fácil vai fácil, não tem jeito. Então essa instância do desejo, que na relação com o homem é muito mais fácil, que é tipo, cara, assim, a gente se olhou e bora. É isso por trás, rouba da gente essa experiência dessa dança do casal hétero que às vezes frutifica. significa numa relação.
Nossa, Instância do Desejo podia ser um dos livros da coleção Sabrina. Instância do Desejo.
Gente, eu sou psicólogo, desculpa. Eu tô tentando falar de um jeito fácil.
O ano é 1981. Ele entra exuberante no palco do Canecão do Rio. Bota branca de salto alto, roupa colada, cheia de brilho e tiras imensas que saem da blusa decotada. Ney Mato Grosso começa a cantar. Quando eu tava pra nascer, de vez em quando eu ouvia a mãe dizer, ah, meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar. Ah, mamãe, aqui sou eu, mamãe, aqui estou eu, some com H e como sou. O shot faz as tiras da roupa de Ney balançarem freneticamente. Ele usa maquiagem, batom vermelho, blush rosado, lápis preto emoldurando os olhos arregalados enquanto canta. Porque eu sou é homem, menino eu sou é homem, menino eu sou é homem como sou. Ney Mato Grosso já era assumidamente gay quando escolheu a composição do paraibano Antônio Barros para cantar aos sete ventos sua transgressão. Em plena ditadura, o filho de um militar da aeronáutica mandava seu recado a quem quisesse ouvir. Quem disse que um homem com H não pode usar salto, maquiagem e dançar de forma afeminada? Uma frase de sua autoria sintetiza sua postura nos palcos e na vida. Abre aspas. O que eu adquiri de liberdade me pertence e não negocio a minha liberdade. Fecha aspas.
Comentou da dificuldade, como que é o processo, né? Da dificuldade do homem mais velho sair do armário. Mas por que que é tão difícil assim?
A gente tem duas coisas importantes de ser ditas. Pro homem que vem da minha geração pra trás, eu tenho 32 anos, a gente pega um momento onde o feminismo tá super atuante, onde a gente tem homens gays na novela, na televisão. Ser gay perde o lugar do estereotipado, né? Então, um homem que tem 10 anos a mais do que eu, quem ele via de homem gay? O cuecão de couro lá, o que tinha na televisão, ou o Jô Soares fazendo uma bicha super afetada, o Clô, essa coisa bem estereotipada do homem gay colado num processo feminino. Não que não há homens gays que gostam desse universo mais feminino, mas isso é uma estereotipia. Então, eu já tive muitos homens no consultório que eles chegavam assim e falavam, não, eu até gosto de fazer sexo com outro homem, mas eu não quero passar maquiagem. Cara, quem disse que pra você fazer sexo com outro homem, você precisa passar maquiagem?
Ó, dizem que nem pra mulher.
Pois é. Não, e pode ser que esse homem queira até usar maquiagem, né? Pode ser que ele esteja ali com medo do próprio desejo dele, com medo dele poder libertar esse desejo que ele tem. Mas a questão aqui é que dá pra ser um homem gay falando com voz fina e dá pra ser um homem gay falando com voz grossa. Dá pra ser um homem gay se vestindo com roupas como terno e gravata e dá pra ser um homem gay se vestindo com uma camiseta da Madonna escrito, sei lá, não vou falar nada. Escrito uma coisa que você queira. Porque ia ser too much. Ia ser too much. Eu ia aqui. Então, assim, acho que esse é um ponto. Agora, uma coisa que a gente vê na literatura e também na experiência do consultório é que quanto mais velho o homem fica, mais difícil é sair do armário. Porque a questão deixa de ser só sair do armário e passa a ser a mentira que esse homem contou pra ele mesmo e pra todo mundo que tava à volta. Então, esse homem às vezes tem uma família, ele tem uma esposa, porque ele precisou, ele fazia piadas de gay, homofóbicas, porque ele precisava perpetuar um lugar. Eu recebo muitas mensagens em inbox dizendo, puxa, tenho 42 anos e agora, assim, eu passei a vida no armário, eu menti pra todo mundo. Se eu sair do armário agora, o povo não vai deixar de falar comigo porque eu virei gay. O povo vai deixar de falar comigo porque eu menti pra todo mundo.
Grace and Frank, então, que é a série que a gente tanto gosta, 70 é raríssimo, então.
Não, isso não tem desse jeito. Manter-se no armário exige muita energia. Então, Então, não é uma coisa simples, porque... Imagina você tem um melhor amigo, Laurinha, assim, um melhor amigo, o cara que tá com você, cara, que vocês choram juntos, que um dia, depois de 30 anos de amizade, ele vira pra você e fala, então, sabe todas as meninas que eu te contei? Era tudo menino. Então, sabe aquela vez que eu falei pra você que fui viajar pros Estados Unidos pra ir pra Disney? Então, na verdade, fui pra Nova York. O cara tem que revelar um monte de mentiras e é muito complexo. Agora, o que, que eu digo pra um homem desse, né? Você viver uma mentira é um custo alto demais. Quando você sai do armário, pode ser que 90% das pessoas que você conhece realmente te abandonem, realmente parem de te amar. Mas se isso acontecer, é porque elas nem te amavam lá do começo. E as pessoas que ficarem vão ficar do teu lado porque elas acreditam que vale a pena que você seja aquilo que você realmente é. E em 1 ou 2 anos, você vai ter refeito a tua experiência social e você vai poder descobrir tantas outras coisas a seu próprio respeito, porque quando você se levou pro armário, você levou coisas que fazem parte daquilo que você é essencialmente. Pode ser que se você se descubra um homem criativo, um homem muito mais potente. A gente vê homens gays que quando saem do armário, começam a ganhar mais no trabalho, porque ficam mais produtivos, mais assertivos. Alguns homens ficam mais engraçados, porque eles agora conseguem ser livres. Alguns homens param de ter sintomas deprimidos, queda de cabelo. Alguns homens emagrecem. Por quê? Porque o peso de carregar a mentira cobrava do corpo muito, né? Cada vez que alguém ia fazer uma piada, o homem tinha que pensar. Cada vez que ele ia contar uma coisa, ele tinha que pensar de arrumar o gênero. Então, sair do armário é tirar a própria experiência sexual do armário, mas trazer consigo muitas coisas da experiência humana. Então, vale muito a pena.
É muito maluco ouvir isso, assim, porque eu, particularmente, não tenho muitas pessoas, pelo menos que saiba, que estão no armário com a minha idade. A maior parte das pessoas que eu conheço é que são gays, saíram do armário cedo, ou relativamente cedo. Acho que eu tenho dois casos, assim, muito marcantes na minha história. Um é de um amigo da faculdade, que ele mesmo, a maneira como ele se descrevia era a bicha metaleira, porque ele adorava Iron Maiden, era um cara super assim, com o estereótipo do que a gente espera de um cara hétero, não sei o que lá, mas ele era abertamente gay, e a experiência que ele contou pra mim, assim, foi muito marcante essa história, porque ele chegou em casa, ele tava assim, no prézinho, sabe, no jardim da infância, e ele falou assim, nossa mãe, hoje eu dei o meu primeiro beijo, e a mãe reagiu do tipo, nossa, e como é que foi? E a reação dele foi, nossa, ele é lindo. E ele, tipo, contou pra mãe que beijou um menino no jardim da infância. Depois a mãe contando, né, eu tava conversando sobre isso com os dois, no caso. Tava eu, ele e a mãe quando ele me contou. A mãe dele falou que ela tomou um choque, mas deu aquela respirada funda e, poxa, que gostoso, como é gostoso se apaixonar e tal. E os pais sempre foram muito abertos em relação a isso. E ele se desenvolveu com, pelo menos dentro do ambiente familiar, com essa aceitação. Não que não tiveram complicações, mas foi muito legal. E tem um outro grande amigo meu, que aquela pessoa que todo mundo tem a percepção ou a impressão de que é gay.
É gay por voto popular.
É gay por voto popular, isso. É gay por voto popular. E aí, um dia, eu encontrei ele na estação de trem, lá em São Caetano. Falou, olha, preciso resolver algumas coisas e tal. Falei, ah, eu te faço companhia, eu tô de boas hoje, vamos ficar conversando, faz tempo que a gente não se encontra. Eu tava trabalhando em São Paulo fazendo uma coisa, ele tava trabalhando em Santo André fazendo outra, uma coisa assim, sabe? E a gente se encontrou na estação de trem e fomos andar ali pelo centro, e aí ele foi comprar, entrou numa farmácia, comprou algumas coisas, entrou na outra, e aí num determinado momento ele chegou pra mim assim, ele já devia estar, a gente devia estar com uns 18, 20 e poucos anos aí, nessa onda, e ele chegou pra mim e falou, Tato, eu preciso te falar uma coisa tal, mas é meio complicado e eu não quero que você me entenda mal. Falei, não, manda aí, né? Ele falou assim, cara, eu sou gay. E a minha reação foi, não, sério, fala aí. E aí ele falou assim, não, sério, eu sou gay. Eu falei, eu já sabia. Você tá, desculpa, pelo menos pra mim, eu sempre te enxerguei dessa forma. Sempre te respeitei dessa forma. Aí ele falou, jura? Porque pra mim eu tava, tipo, super escondendo um segredo. Eu falei, não, pra mim não muda nada, tá de boa, assim. E acho que essas foram as histórias mais marcantes de pessoas contando pra mim o seu sair do armário. Mas eu acredito.
Quanto você tem, Tato?
Agora eu tô com 36, isso. É que foi recente, eu sou péssimo com idade.
É que foi na quarentena, né?
É possível que você ainda tenha amigos que saiam do armário. Porque o que a gente tem de experiência na literatura também? Que se o cara não saiu ali nos 18, 19, 20, quando ele tá... Na verdade, a cada ano diminui um pouco, tá? Hoje em dia a gente já tem meninos saindo do armário com 13, 14 anos. Mas se não acontece nesse processo de descoberta, até a faculdade... Então se o cara não saiu da faculdade, até o final da faculdade não se revelou, e ele casa casa e tal, geralmente o que vai acontecer é que ele vai fazer isso lá na frente, quando os filhos dele forem pra faculdade ou quando ele for viver um divórcio. Então tem um gap aí dos 28 aos 45, 50, que é esse processo do, bom, não me assumi até agora não vou foder com a vida dos meus filhos, não vou. Então é muito comum a gente ver o homem saindo do armário até os seus 26, 27 anos, e aí se não aconteceu ali, depois lá com seus 50, 52. Esse espaço do meio do caminho é mais raro, porque ele já tem muito a perder do ponto de vista da construção social que o homem fez. Então por isso que a gente fala, nossa, mas eu não tenho nenhum amigo que saiu com 30 anos. Pode ser que isso vá acontecer um pouco mais ali na frente.
Então, ó, deixando um recado aqui pra todos os meus amigos que não saíram do armário. Gente, vocês têm
todos... Tá de boa,
vocês têm todo espaço pra conversar comigo, respeito. Eu não vou contar pra ninguém, fique tranquilo, se não é algo que você quer que aconteça, tá de boa. Você tem esse espaço pra conversar comigo, tá?
Caio, mas por que essa necessidade de ter que se assumir? Porque, sei lá, eu nunca tive, sei lá, saí de casa e falei, oh, eu sou hétero, sabe?
Eu não tive que contar isso pra ninguém.
Por que eu tenho que contar que eu sou gay, sabe? Por que isso? Tem uma explicação?
Tá, algumas coisas importantes. Primeiro, não tem que, tá? Ninguém tem que nada. Às vezes eu posto algumas coisas no meu Instagram e a pessoa fala, não, eu vivo no armário e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem mesmo, gente. Você pode viver quanto você quiser dentro do armário, não tem que. Porém, eu acho que a gente, quando a gente fala de pesquisa acadêmica e da literatura demonstrar, a gente tá dizendo que quando a gente pegou um bando de gente, de homens, que se assumiram, a gente viu o que aconteceu com eles. Então eles ficaram, como eu falei, mais criativos, mais assertivos, mais livres, muitos pararam de ter sintomas diversos e tal. E quando a gente olha pra homens que não se assumiram, a gente vê um monte de outros sintomas. Sintomas de depressão, desejo de suicídio, questões no corpo, dificuldade de expressão, de criatividade, enfim. Então, a gente sempre diz que se assumir tem muitos benefícios. Agora, acho que você tá perguntando de levantar uma bandeira, né? De dizer, sou gay e tal. Nesse sentido, o homem hétero não tem que fazer isso, porque ele tá no lugar hegemônico, assim. É tipo, você já transou com a mulher lá, lembra da chancela que eu falei? Você já fez, você não precisa falar pra ninguém. Quando o homem diz que ele é homem gay, né? Então eu comecei falando de ser viado, né? Por que que eu uso esse termo que pra algumas pessoas podiam ser pejorativos? Porque esse é um lugar de afirmação de um lugar masculino. Eu sou homem, sim, e sou gay, sim. Então, é como se eu estivesse dizendo, olha só, eu não me envergonho de ser o que sou. Eu não faço parte dessa máxima hegemônica, desse lugar do topo da pirâmide, mas do lugar de onde eu estou, eu me orgulho de quem eu sou, eu tenho prazer de dizer sobre a minha sexualidade, e mais do que isso, eu não quero só ser respeitado, eu quero ser amado, acolhido, eu quero construir uma família ou não, mas eu acho que a necessidade de dizer é um lugar de aprovação, não, de afirmação social e que garante lugar político, né? Então, direito a voto, direito a voz, direito a um lugar na minha empresa. Isso também estabelece alguns limites. Então, quando eu sou um homem gay, eu chego na reunião de trabalho e falo, meu companheiro, meu marido veio me buscar, eu inibo o hétero babaca que vai falar do viado, do bicho, é de fazer uma piada. Então eu acho que esse lugar de assumir-se e dizer e fazer questão de nomear é um lugar de orgulho, mas é também um lugar de estabelecer limite e proteção pro homem gay.
Mas eu queria puxar uma coisa que você comentou, Caio, você falou dos benefícios, né, de se assumir. É, dentre esses benefícios não tá justamente um pouco dessa libertação dessa masculinidade tóxica, sabe? Eu digo porque, assim, de alguma forma reflete em mim também como eu me assumir, eu me colocar num papel de orgulho, de ser mulher, de me sentir mulher, eu sinto que eu também me dá mais força pra eu romper algumas coisas dessa masculinidade tóxica que me atingem, né? Então, isso também não tem a ver? Como que você relaciona, sabe?
Você trouxe um ponto hiper, hiper, hiper importante, assim. É importante dizer que não são todas as vezes, só 99% dos casos. Quando a gente vê uma experiência de homofobia, procura. Deve ter um desejinho de dar a bunda escondido lá no fundo, né? E é verdade, a gente vai chamar isso de formação reativa. Eu quero muito aquilo, mas eu não posso, então eu ajo pelo oposto. Então eu finjo que eu odeio. Um homem gay, enrustido ou no armário, ou que não assuma a própria sexualidade, ele é um perigo pro outro, porque essa energia vai ter que sair de algum lugar, né? E pode ser que ela saia de forma agressiva. E pra ele mesmo, porque há diversas situações que esse homem pode se colocar pra tentar provar que ele é hétero, que ele não é gay. Então ele vai pro puteiro e transa com a menina, mesmo sem camisinha, porque ele tem que provar que sei lá o quê. Ou ele vai pular da cachoeira lá, que é perigoso. Quer dizer, ele pode passar uma vida tentando provar algo que é uma mentira. E aí, assim, a verdade, ela pode ser horrível, ela pode ser terrível, mas ela continua sendo a verdade. E aí, se você é um homem gay que tá ouvindo aí, e você é um homem gay, cara, você pode fugir disso, mas isso é a sua verdade. E aí, ao se libertar disso, você se liberta também de todo o processo tóxico dessa masculinidade, que é ter que ser agressivo, ter que ser super forte, ou super produtivo, ou super qualquer coisa. Porque nenhum ser humano é super nada, a gente é só um aglomerado de células tentando dar sentido pra essa experiência maluca que é a vida, né?
E acho que da mesma forma, Caio, por exemplo, quando a gente começou a gravação, lá atrás, dentro de uma brincadeira, eu falei, por exemplo, ah, eu já experimentei. E você reagiu. A sua reação foi... E aí, dentro daquela bagunça toda...
Passou reto.
Passou reto, sabe? E eu acho que tem um puta preconceito em relação a isso também. Do tipo assim, ah, mesmo, por exemplo, ah, eu sou um cara, eu sou hétero, mas dentro de uma brincadeira da faculdade, eu beijei um amigo. Porque a gente tava, sei lá, brincando de verdade ou desafio, alguma coisa do gênero assim. E eu beijei um amigo meu, que eu sabia que era gay, mas pra mim foi um beijo, e pra mim foi muito mais uma chancela interna do tipo, é realmente eu que não tenho atração nenhuma por homem, beijei e não senti atração sexual, ok, e tipo, isso não me torna menos homem. Eu acho que tem essa questão também do tipo...
Mas nada torna você menos homem.
Sim.
Acho que esse é um ponto hiper importante.
Sim.
Você tá com essa namorada e ela penetrar a sua bunda, não faz você menos homem.
Talvez faça você mais feliz.
Vale considerar.
Você tá com o seu namorado e ele penetrar a sua bunda também não faz você menos homem. Você chorar não faz você menos homem. Você ter dor não faz você menos homem. E a minha indignação lá atrás, acho que preciso dizer, não foi porque você experimentou algo assim. Porque a minha falha ia ser. E não foi comigo?
Obrigado. Eu me sinto lisonjeado. Me sinto lisonjeado, de verdade. Não, mas eu acho que tem uma questão do choque que isso gera quando eu falo sobre esse assunto. No grupo de amigos, ou em situação de trabalho, ou dentro dos podcasts, isso é sempre chocante para as pessoas.
Na verdade, gera desconforto, né, nas pessoas, porque mexe com o que elas estão habituadas, ou sai da zona de conforto delas mesmo, né, do que tá na cabeça delas como padrão.
Não, e às vezes até, por exemplo, ah, no caso de uma mulher, hoje, pelo menos, é socialmente aceitável. Ah, tudo bem se, sei lá, minha esposa teve uma experiência e beijou uma amiga na faculdade. Isso é legal, isso é sexy.
Mas é porque isso é aceitável dentro do desejo masculino, né?
Exatamente. Sim. Agora, quando um homem se permite ter uma experiência dessa, ainda mais a maneira como eu encarei foi super natural. Tipo, se eu tô brincando ali com o pessoal, pra mim, tanto faz. É uma brincadeira, sabe?
Mas, Tato, eu tenho uma péssima notícia pra te dar.
Não valeu?
Você nunca experimentou uma experiência homossexual, então. Porque, por exemplo, se agora, eu que sou um homem gay, vim aqui dar um beijo na sua boca, cara, eu não vou ficar de pau duro, eu não vou ficar excitado, porque olha o contexto, né? Todo mundo dando risada. É completamente diferente, por exemplo, você ver uma mulher nua numa praia de nudismo que ela passou ali, e de você estar num quarto onde ela vai tirando a roupa pra você. Não, a gente não pode confundir experiências de brincadeira com uma experiência realmente homossexual. Diferente se você tivesse um dia na faculdade, tinha um amigo seu, vocês começaram a se aproximar e tal, e você pensa, puta, esse cara é super legal, ia ser legal construir uma relação com ele, e você tivesse um dia, sei lá, ido num restaurante com ele, chamado ele pra tua casa e tentado realmente se abrir. Você nem se abriu pra esse cara. Você esfregou sua boca na boca dele, se fosse um poste, teria sido a mesma coisa, né? E isso que assusta. Por que que é visto com tanta especularização você ter encostado sua boca numa outra boca quando tinha zero erotismo envolvido? Isso só mostra como a nossa, e eu vou incluir todos os homens agora nisso, como a nossa masculinidade é muito frágil.
Sim.
Pra um cara ter a sua sexualidade ameaçada, ele tinha que ter beijado um cara na boca, transado com ele, gostado muito. Assim, você encostou sua boca na boca de outro cara, assim, sim, sinto muito, gato, você vai ter que comer muito arroz e feijão ainda pra você dizer que viveu uma experiência homossexual, entendeu?
Ó, mas eu admito, cara, eu tentei gostar ali, tá? Eu tentei, porque eu deixei me levar,
Falou, quando que eu vou ter uma chance dessa de novo?
Não, porque... Anota o meu endereço aí.
Porque a parada é a seguinte, porque eu acredito, particularmente eu acredito, que a possibilidade de você curtir todos os gêneros, você duplica é o seu poder de alcance. É muito da hora. E eu realmente não me senti atraído, mas eu entendo o que você quer dizer e concordo com você. Mas eu acho que vale a pena até compartilhar essa minha experiência aqui dentro, porque foi exatamente aquilo que você falou, do tipo, não me torna menos homem isso, assim como, sei lá, levar um fio terra não me torna menos homem e outras questões que a gente já trouxe aqui nos programas, isso, né?
E até esse ponto mesmo, acho que é legal pra levantar um outro caminho, de repente. Eu queria entender a sua visão, Caio, sobre a bissexualidade, né? Porque dentro da comunidade, né? Essa pessoa já não está se encaixando em mais nada, né? A gente começou a colocar tudo em pacotinhos, né? A sociedade coloca, né, tudo em pacotinhos, essa pessoa, ela tá mais no vazio ainda, né? E eu falo isso por experiência própria, né? Eu e minha esposa, a gente vive uma relação poliamorosa. E a gente percebe, por exemplo, que a comunidade gay de mulheres tem uma dificuldade com isso, com uma mulher lésbica, às vezes não quer se relacionar com uma mulher bi, porque aquela mulher bi pode ter encostado num pinto, sabe? E aí, tipo, você fica, como assim, né? O que tá acontecendo? Então, a própria comunidade se exclui, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Ou muito?
Ou vira outro podcast, né?
Ou é só a chamada pro próximo.
No próximo programa, tem a minha opinião e tem a psicologia.
Sim.
Tá, então vou separar. Vamos lá. Teoricamente, a gente tem alguns pensadores que vão pensar a sexualidade não como um contínuo, mas como um círculo. Num contínuo, a gente teria o homem hétero aqui, o homem bi no meio e o homem gay lá no, na outra ponta da linha. E o Kinsen, que foi o primeiro grande estudioso da sexualidade, ele pensou a sexualidade num círculo, onde um homem 100% gay ou um homem 100% hétero, eles estão mais próximos um do outro do que um homem bissexual, ok?
Perfeito.
Bom, e aí a gente tem aí, então, teorias que vão pensar homossexualidade, bissexualidade, a pessoa pode ser X% uma coisa, X% outra. Eu sou alguém que eu me considero um cara Foucaultiano, que é o Foucault é um pensador aí da psicologia, e a gente vai se questionar, pensando aí no porquê que a gente dá os nomes para as coisas que a gente dá, qual é a necessidade dessa categorização e dessas rotulações, né? Então eu fico pensando, o que é um homem bissexual, né? É alguém que tem exatamente 50% de desejo para um lado e para o outro? O que é um homem homossexual? É um homem que tem 100% do desejo? Então um homem que transa preponderantemente com homens, mas de vez em quando transa com mulher, ele é meio bissexual? E eu gosto de pensar, e aí é uma opinião bem pessoal, assim, em que nós devemos ser corpos da experiência. Eu tô aqui, com o Tato, ele tá aí piscando pra mim, dizendo que nunca teve uma experiência de verdade e tal. Aí a gente, sei lá, vai tomar um café juntos e aí a gente transa. Puta, e o Tato nunca mais transa com nenhum homem. Puta, ele é gay? Ele é bi? Ele é um homem que naquele dia sentiu vontade de transar com outro homem. Eu acho que os rótulos, eles mais encaixotam a gente, encerram a gente do que expandem a gente. Alguns pensadores, diferente do Kinsen, vão dizer que todo mundo é bissexual e que por questões sociais a gente vai se diferenciar mais para um lado ou mais para o outro. O Caio acha que todo mundo é um corpo que pode ser estimulado e que, dado o estímulo certo, a gente pode viver experiências prazerosas de diversas formas. Diferente da nossa experiência afetiva. Eu dificilmente vou me apaixonar por uma mulher sendo gay. E acho que aí a gente vai falar de homoerotismo e homoafetividade, a gente entre outros campos. Então eu acho que, pensando em sexo, nosso corpo é um corpo de estimulação. Se eu vendar o seu olho e pedir pra alguém fazer sexo oral em você, você não vai saber se foi um homem ou foi uma mulher, e vai gozar possivelmente com aquilo que você imaginar na tua cabeça. E aí, se você imaginou um cara, você é gay. Se você imaginou uma mulher, você é um hétero. Não sei se é tão simples.
Gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e pesquisa, do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins, com a voz da Tarsila Amorim. A arte é do Tato Tarkan e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.